11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Eita, tá no ar 11 minutos e o Pedro Pinça não quer nem saber de café com açúcar ou café sem açúcar. O que ele quer saber é do Botafogo, que agora está na fase de grupos da Libertadores. Finalmente uma notícia boa, vida do Fogão, né, Pedro Pinça? Bom dia, amigo.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Eu gostaria só de fazer uma observação. Que é a primeira concordância que eu tenho com o Bruno em muitos anos. Também é sem açúcar.
Também é sem açúcar, né?
Sobre o Botafogo, fizemos nada mais do que obrigação. Eu não posso entender como uma boa notícia ter ganho de 2-0 de um time que joga a 4.000 metros dentro de casa. Entendeu? O Botafogo podia ter feito uma partida muito melhor, especialmente no segundo tempo, mas na atual conjuntura o que valeu foi o resultado. Passamos a primeira fase, você vê que não é fácil, porque o próprio Bahia jogou em casa contra o Higgins do Chile e já dançou.
Pois é, já dançou.
Então, passamos a nossa fase, vamos jogar agora contra o Barcelona de Guayaquil na próxima semana e na outra já o jogo de volta.
Olha aí, é porque nem a obrigação tava rolando, né, Pedro Pinça? E aí,
animou.
Quando acontece uma coisa dessa, a coisa fica assim um pouquinho mais açucarada, digamos.
O primeiro peso nas costas saiu, mas tem que passar pelo Barcelona também, mas uma coisa de cada vez.
A cada dia a sua agonia. A gente vai falar daqui.
Certeza que a minha principal alegria da semana não foi a vitória do Botafogo, foi uma outra que a gente deve falar ainda.
Calma, que a gente vai chegar lá. Não dá spoiler.
Calma, aguenta aí. Aguenta que a gente vai falar agora sobre a CAI, que foi encaminhado para a CAI o projeto que prevê a instalação de academias de ginástica gratuitas de uso coletivo em todo o país. O autor acredita que a iniciativa vai desafogar as unidades de saúde ao combater o sedentarismo. Repórter Marcela Cunha.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, apresentou uma proposta que cria o Programa Nacional de Academias Públicas, chamado de PRONAP. A ideia é que a União apoie financeiramente a instalação e a manutenção de academias de ginástica gratuitas em cidades de todo o país. Para o senador Sérgio Petecão, oferecer espaços seguros para a prática de exercícios físicos é a melhor forma de combater o sedentarismo e a obesidade. Ele defende que investir em atividade física previne doenças e reduz a pressão sobre o Sistema Único de Saúde.
No momento que aquele cidadão recupera a sua saúde, é menos um paciente que vai estar superlotando aí as unidades de saúde, as UPAs, os pronto-socorro. Tem muitas pessoas que são diagnosticadas com doenças que exigem que ele pratique esporte, mas ele não tem condições financeiras de cumprir aquela determinação médica.
Para viabilizar o projeto, o governo federal poderá fazer parcerias com estados, municípios, entidades do Sistema S, como o SESI, organizações da sociedade civil, além da iniciativa privada.
Pedro Pinça, instalação de academias de ginásticas gratuitas de uso coletivo em todo o país. Em alguns locais já existe esse tipo de academia. Aí no caso seria uma padronização, né?
A gente já falou sobre esse projeto aqui, né? Acho que pelo menos uma vez. Uhum. E eu não mudei minha opinião. Eu acho que o mérito é excelente, né? Por todos os, para melhorar a saúde das pessoas, para desafogar o Sistema Único de Saúde, tudo isso é digno de aplauso, beleza. O meu cerne da questão é o custo disso.
Uhum.
Eu não sei como é que, tudo bem que tem as parcerias aí que a Marcela falou, com o SESC, com a iniciativa privada, tudo, mas eu não consigo ver na prática isso acontecendo de uma forma muito, muito grande, não, porque o custo vai ser muito, muito elevado, então isso me preocupa nesse sentido.
Aquela história de não existe almoço grátis, né?
É verdade.
Tem custo e vai ter que sair de algum lugar, e quando se fala em custo é sempre um grande problema, porque o cobertor é curto. Vamos agora falar do que aconteceu nessa semana. Eu queria começar pela Copa do Brasil. Alguns jogos na Copa do Brasil, lá na Arena das Dunas. No jogo dessa semana, houve aí o encontro do América de Natal, né? E também os dois campeões estaduais, o do Rio Grande do Norte e o de Roraima, o Gás e o América. O América jogou em casa, na Arena das Dunas, fez aí valer o seu favoritismo. 3-0 garantiu vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. Bom pro América.
Acabou o Gás?
Eu sabia que você ia fazer uma piadinha dessa
uma
com
pilhéria,
o Gás.
Uma pilhéria.
O Gás alheio.
Não deu para o Gás. Essa que é a verdade. E agora o América, primeiro, assegurou um pix de 950 mil pela classificação, que é aí para os times do Nordeste, faz uma baita diferença. E agora vai aguardar o vencedor do confronto entre o Invinhema e Volta Redonda, marcado para a próxima quarta-feira.
É, bom, o América que vem com um problema sério no campeonato estadual, né? Eu não sei se ele chegou a ser rebaixado, mas ele tinha perdido vários pontos aí por conta de questão de escalação de jogador, alguma coisa assim, e tava com uma questão estadual bastante complicada lá. Então, ter entrado esse dinheiro lá no América de Natal.
Ah, muito bem-vindo.
Foi bem-vindo.
É, muito bem-vindo. É, outro jogo que aconteceu na quarta-feira do Ipiranga, do Rio Grande do Sul e do Ji-Paraná. Ipiranga também 2-0. Passou lá no Colosso da Lagoa. A Fortaleza e Maguari é lá no Recife, você sabe, né?
É, de Bonito.
É. Maguari perdeu, mas assim, não foi fácil, não, hein? Fortaleza 4, Maguari 3.
Esse jogo eu vi no final. Em algum momento o Maguari estava com a classificação na mão. E o Thiago Carpini, que é o atual técnico do Fortaleza, viu ali o cargo dele na corda bamba, mas o Fortaleza conseguiu virar o jogo e se classificar, né?
Rapaz, isso seria, assim, um feito pro Maguari, porque é um time novo, é um time muito novo lá em Pernambuco, do interior de Pernambuco, tem dado uns sustinhos até nos grandes times lá de Pernambuco, de vez em quando no estadual ele resolve fazer uma gracinha. Eu tava torcendo muito pro Maguari passar, porque seria, principalmente financeiramente, muito bom para o time emergente.
Eu já fiz essa piada aqui, mas é o puro suco do futebol brasileiro,
puro,
né?
Puro suco do Maguari. Lá no Modelão também teve Castanhal 1 e Guarani 1 no tempo normal. Castanhal passou nos pênaltis 5-3.
Essa talvez seja uma das maiores zebras,
eu
né?
Porque acho também, sim, Guarani.
O Guarani não classificou para entre os 8 no Campeonato Paulista, mas ele fez uma campanha bem decente.
Uhum.
Ele não classificou por conta de saldo de gols e ficou em nono lugar no geral no Paulista. E aí você joga contra o Castanhal, tudo bem que jogando lá no Pará, mas o favorito era o Bugre, né? E aí acabou sendo eliminado na primeira fase.
Aqui o Ceilândia, eliminado nos pênaltis pelo Jacuipense. Não deu pro Ceilândia. Jogou em casa, no Abadião, mas também tá fora da Copa do Brasil. Novo Horizontino e Nacional deu o Novo Horizontino, 4-0, foi tranquilo para o Novo Horizontino. Nacional de Amazonas também tá fora. Misto e Botafogo da Paraíba, aí foi um jogo parelho, 1-1, e o Misto de Mato Grosso ganhou nos pênaltis também. Botafogo da Paraíba também se despede. Maranhão e São Luís, um jogo aí entre os...
Maranhão e São Luís é muito bom, né?
Não é? Maranhão e São Luís, jogo entre os... Deu Maranhão.
Só que é São Luís do Rio Grande do Sul, né? Mas o fato é que o Maranhão passou.
E no Castelão, o Ceará passou também pelo Primavera 2-1. Vários jogos, né? Priorizando aqui onde tem Rádio Senado, Asa e Operário de Mato Grosso do Sul deu Operário 2-1 para o Operário de Mato Grosso do Sul. Onde que eu posso falar mais um outro local?
Tem Gama e Goiás.
Gama e Goiás.
Foi 1-1 e o Goiás levou nos pênaltis, né?
E o Atlético Goiás, né? Contra o Primavera de Mato Grosso, não é isso?
Eu acho que sim, tem dois Primavera, né? Tem o de São Paulo e tem o de Primavera do Leste,
de Mato Grosso. E o Retrô naquela fase ruim, né? Já tinha perdido para o Sport, aí perdeu agora para o Uberlândia e também saiu da Copa do Brasil. O time vai jogar na próxima semana, viu? Contra o Desportivo.
Contra quem?
Desportivo alguma coisa. Deixa eu ver aqui.
Oi, que beleza, desportivo alguma coisa? É. Será que o esporte vai conseguir perder por desportivo alguma coisa?
Não é possível, né?
Poxa vida.
Te falo já já.
Tá bom.
Vamos ao pauta que você queria? Deu Lanús na Recopa, o Flamengo perdeu a Recopa. Explique-se.
Eu fico muito feliz de errar uma previsão quando é um caso desse. Porque eu falei que eu achava que o Flamengo ia reverter o jogo, o resultado no Maracanã, e não foi isso que aconteceu.
Caraca,
né?
Que jogo, hein?
Sim, mas eu acho que foi, você pode botar muito na conta, primeiro da fraqueza do meio de campo do Flamengo. Eu acho que foi mais uma vez muito, deixou a desejar, mas especialmente o goleiro do Flamengo, duas vezes dando muito mole, né?
E sem falar naquela primeiro... entregada boa também, né?
Isso, tanto no primeiro gol quanto no terceiro, né? Então, assim, muita chuva no Maracanã, então quem foi deve ter voltado para casa muito revoltado, né? Mas o resultado foi justo, e o Felipe Luiz talvez esteja encarando a pior fase dele no início, desde que ele assumiu o Flamengo, né?
Crise,
o Flamengo do ano passado. Eu não diria para você que ainda é crise, porque os dois campeonatos que se perderam, né? Que foi a Supercopa do Brasil pro Corinthians e a Recopa ontem, não é nada que vai mudar, fazer uma homenagem a você, que vai fazer o dólar subir ou cair ou a bolsa estourar. Nada, entendeu? Nada disso. Mas fica aquela pressão ali, porque o time do Flamengo é muito melhor que o Lanús, o investimento é infinitamente maior.
Verdade.
Jogando em casa, você crê que o Flamengo vai fazer valer essa superioridade, né?
Sem dúvida. Consequências dessa derrota vão respingar, sem dúvida alguma, aí no Flamengo. Não era uma derrota esperada.
Deixa eu falar de uma coisa que não é futebol.
Eu pensei que você ia falar do Vasco.
Eu não vou falar do Vasco, é claro que não.
Não?
Porque o Vasco ganhou?
Não.
Então, por que eu vou falar do Vasco?
O Vasco ganhou uma lanterna do campeonato.
Eu vou dar aqui só a lanterna. Ainda tá no Vasco ou tá com o Cruzeiro?
Lanterna. É o Vasco.
É o Vasco. Ah, meu Deus. Então vai.
Vamos falar de tênis de mesa.
Dois Neymar. Por favor.
Não, vamos falar de tênis de mesa, que pela primeira vez uma dupla não asiática,
isso,
Hugo Calderano e a Bruna Takahashi, estão indo pra final lá no Smash de Singapura.
Nove e meia. O jogo é 9:30
da manhã. Isso, logo após conexão hoje, às 9:30. Muito legal. Adoro esses dois. Vamos acompanhar aí, pra ver se segunda-feira a gente traz aí essa vitória na final.
Ai, Hugo.
Muito legal.
Esse era
o meu destaque de hoje, saindo do futebol.
Assim, mas só para não dizer que não falei do Neymar, porque foram dois golaços. Neymar tá
querendo. Você vê que eu
tá
tento querendo, ficar
o
no
Neymar
horário.
O Neymar tá querendo ir pra Copa, hein? Fala um pouquinho sobre isso, Pedro Pinto.
Tem poucos jogos, né? Poucos jogos aí até a última convocação, então ontem foi uma das aspas finais que ele tinha para disputar, para tentar convencer o nosso italiano a convocá-lo. E ontem realmente ele fez a diferença.
Era contra o Vasco, mas
falou, né?
Contra o Vasco em casa. Mas eu só queria falar de um jogo, pelo menos, do Campeonato Brasileiro, que foi o Palmeiras e Fluminense.
Eita, pois é. Não, e esse jogo tinha que vir aqui pra pauta.
Eu não vi o jogo direito, porque fora, mesma hora do jogo do Botafogo, mas o Palmeiras e Fluminense foi um jogaço, tá? 2-1 e um futebol muito legal.
Adriano reclamou de VAR, da arbitragem.
Disse que foi garfado.
Disse que foi garfado. Então ele chegou aqui na quinta-feira falando isso.
Mas eu acho que pra quem não é tricolor, foi um bom jogo de futebol.
Pra quem não está enviesado, foi um bom jogo.
Exatamente.
O Atlético é o 17º, Internacional 18º, o Cruzeiro 19º, que faz o Cruzeiro, e o Vasco tá na lanterna. Entre os quatro primeiros.
O Cruzeiro e o Vasco não ganharam ainda, né?
Tá ou vermelhinho ou marronzinho aqui na tabela. A Palmeiras é o primeiro com 10 pontos, São Paulo 10 pontos também, Corinthians com 7 e Bahia com 7, formam aí o G4. Destaque, Pedro Pincer.
meu destaque era o tênis de mesa.
A Raquel, ela está se especializando em roubar os seus destaques aí, né?
Não, mas não tem problema, né? Eu já sabia que
a gente compartilha os destaques, né,
Pedro? Não tem problema, tá tudo certo. Tá
ok,
tudo bem.
Então, meu caro Pedro Pinça, um abraço grande, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Vê se disfarça um pouco essa alegria com a Recopa do Lanús, tá, Pedro Pinça? Bom dia.
Não, se eu disfarçar, vocês não me chamam mais para fazer o programa. Um abraço, Gisele. Obrigado a você, Raquel, obrigado, e um bom final de semana a todo mundo que nos acompanha. Até segunda-feira. Obrigado.
Valeu, Pedro.
Muito obrigado. Tchau.